louvores, pela tua presença real e verdadeira neste lugar. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, Jesus. Levanta suas mãos e adore o Senhor como igreja, como noivo. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Jesus. Obrigada, Senhor,
sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
nós te adoramos, Jesus.
A tua igreja te adora.
Reis,
o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade.
Te adoramos, Jesus. Recebe a nossa adoração nessa tarde, Jesus.
A tua igreja te adora.
Oh, aleluia. Aplauda o Senhor, aleluia. Ele merece toda a nossa adoração. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome. Pode se assentar, queridos. Amém. Coloca a mão no seu coração e faz essa oração comigo. Senhor meu Deus, estou aqui essa tarde para te adorar, te bendizer e te agradecer. Mas nesse momento, Senhor, leva agora os meus pensamentos cativos da tua palavra, os meus ouvidos atentos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que alegria estar compartilhando com essa amada igreja a palavra do Senhor nessa tarde. Quero dizer que é uma alegria muito grande. Amém? Eu quero conversar um pouquinho com vocês rapidamente sobre uma palavra bem conhecida de todos nós, eu creio, que está em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30. É uma passagem bem conhecida. Talvez você já tenha escutado bastante sobre ela, o Espírito Santo já tem falado ao seu coração sobre ela. Talvez você tenha visto frases desse versículo em muitos lugares, até posso dizer em rabeira de caminhão, porque é uma palavra que fala muito ao nosso coração. E é um convite de Jesus a nós essa tarde. Eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Já faz um tempo que essa palavra, ela gravou em mim. Está dentro, gravadinho no meu coração. E o Senhor tem me ensinado muito sobre essa palavra. Eu quero ler com vocês, então. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Palavrinha que a gente tem falado bastante ultimamente, né? Escutado muito, né? E eu vos aliviarei. Repete comigo: aliviarei. Isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso. Repete: descanso. Aleluia. Para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? É uma declaração bem conhecida, não é? Uma palavra bem conhecida, e quero compartilhar algo que o Senhor sempre fala ao meu coração a respeito dela, porque muitas vezes nós temos a tendência de ver essa palavra, de analisar essa palavra de uma forma incompleta. E o Espírito Santo já ministrou muito ao meu coração a respeito disso, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Muitas vezes nós paramos só nesse primeiro versículo, no versículo 28, que diz o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele nos oferece o quê? Alívio. Amém? E nós sempre imaginamos esse ato de Jesus o quê? Removendo de nós essa sobrecarga, na verdade, esse jugo tão pesado, um fardo, um peso. A gente imagina uma cena, certo? De você com algo bem pesado nas costas, chegando diante de Jesus e entregando para ele. Certo? Essa é a primeira parte, né, desse versículo. Nós paramos geralmente aí, porque não é bom ser aliviado? É maravilhoso receber alívio do nosso fardo, do nosso peso, do nosso dia, né? Mas e Jesus, ele continua o convite, ele não para por aí. Ele diz assim, ó: e tomai sobre vós o meu jugo. E ele nunca propôs apenas alívio do nosso jugo. O que ele nos propôs, na verdade, é uma troca de jugo. Ele diz: eu tiro o seu, mas você vai precisar carregar o meu. Então é sobre isso que nós queremos conversar nessa tarde. Nós precisamos entender melhor essa proposta de Jesus e por que ele quer trocar conosco o seu jugo. Por que ele quer colocar sobre os nossos ombros o jugo dele? É isso que nós vamos aprender hoje. E nós vamos aprender em nome de Jesus, amém? Então, em Mateus capítulo 1, Jesus faz dois convites bem distintos, com duas propostas bem distintas também. Ele faz o primeiro convite: vinde a mim. E o segundo convite é: tomai sobre vós o meu jugo. E para cada proposta, a gente entende que há um resultado diferente. Para a primeira proposta, nós recebemos alívio. E para a segunda proposta, recebemos o que então? Um descanso. E há diferença, não há? Diferença entre alívio e descanso. Então, muitos de nós paramos na primeira proposta de Jesus. Vamos a ele quando estamos o quê? Bem cansados, bem sobrecarregados, debaixo de um fardo bem pesado. E, aliás, é um dos significados da palavra jugo. E lá em Isaías tem um exemplo, Isaías 10:27, eu anotei aqui, está escrito assim: eu vou remover seu jugo de sobre o seu pescoço. Deus está falando remover o quê? Esse peso, ok? Então muitos param nesse excelente começo, que é maravilhoso, que é bom, recebendo alívio, mas está longe da obra completa, que é o descanso. E Jesus quer nos oferecer nessa tarde o descanso, não apenas o alívio. Então vamos entender um pouquinho sobre a diferença de alívio e descanso, certo? E falando sobre essa palavra, eu lembrei de uma... preparando ela, eu lembrei, veio muito à minha mente uma situação que eu vivi com o meu esposo, João, quando a gente ainda namorava, alguns aninhos atrás. Eu era líder do Ministério de Dança da igreja. E eu era, assim, poucas as que tinha namorado e que o namorado tinha carro, né? E o João, ele tinha um escortinho, daquele bem antiguinho, e ele era álcool. E a gente estava numa época como hoje, bem fria. E a gente foi para o ensaio, e como a gente sempre cuidou muito bem das pessoas que Deus, né, coloca nas nossas vidas e nas nossas mãos, eu liderava aquele grupo de moças, e eu falei: João, agora você vai ter que me ajudar a levar algumas embora, porque algumas moravam pertinho, mas algumas moravam mais longe. E uma delas, uma das moças, ela morava assim num lugar bem difícil, de difícil acesso. E a gente foi levar ela, tal, era uma descida, bem, tal, chegamos lá, deixamos ela. Mas quando estávamos voltando, bem no topo daquela subida, o abençoado do escortinho parou. Uau, testando a nossa fé. E essa cena me veio, quando eu estava preparando essa palavra. Nós ali, ele falando: e agora, o que eu faço? O carro é álcool, parou, tal. Ele falou: vamos dar um tranco, porque esses carrinhos mais antigos, assim, davam um tranco, já pegava, né? Falei: ah, então tá, te ajudo a empurrar. Aí fui eu e ele, não passou ninguém na rua naquele momento para a gente pedir ajuda. E fomos eu e ele, gente. Eu tinha, sei lá, meus 18, 19 anos. E ele ali, e o João, gente, para vocês terem uma ideia, ele era mais magro que eu. Vocês imaginam o tantinho que ele era, miudinho, bem magrinho. E eu e ele tentando empurrar aquele carro e tal. E eu fiz uma força gigantesca. Eu lembro que eu fiz muita força, porque ele manobrou o carro na rua, e do lado onde estava o carro tinha um muro bem alto, assim, um muro bem forte. Eu falei: se esse carro escapa, pega nesse muro, né? Então eu fiz muita força. Por que eu trouxe essa ilustração da nossa história para vocês? Porque no momento que eu parei de empurrar o carro, o que eu recebi? Alívio, certo? De parar de fazer aquela força. Mas o descanso mesmo eu só fui ter depois de alguns dias. Porque daí doeu as costas, doeu os braços, doeu tudo, as pernas, tudo. E daí depois de alguns dias que passou toda aquela dor, eu fui receber o quê? O descanso. Então eu creio que nós entendemos um pouquinho da diferença, né? Então a gente recebe o alívio quando lança, certo? Tira o fardo, tira o peso, mas o descanso mesmo a gente pode receber depois, né? Então, infelizmente, muitas vezes nós paramos só nessa primeira proposta. e obtemos só esse primeiro resultado. Chegamos em Jesus apenas para resolver nossos problemas momentâneos. Jesus, estou aqui te entregando, Senhor Deus, estou aqui trazendo minha sobrecarga do dia, porque o meu trabalho não está fácil. Jesus, porque minha família é isso, porque eu preciso de emprego, porque eu preciso ser curado. Tudo isso são problemas que nos sobrecarregam, situações que trazem sobre nós um grande peso. E é errado? Não. O próprio Jesus faz esse convite, não é verdade? Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te dar alívio. Não é errado, o problema é parar só aí. Porque é apenas o começo do que Jesus quer realizar em nossas vidas. No livro de Lucas, capítulo 17, conta a história dos 10 leprosos. Creio que todos aqui conhecem, certo? Jesus curou os 10 leprosos. E quantos vieram e voltaram a agradecer? Apenas um. Aí Jesus pergunta para esse que voltou: ei, e daí os outros? O que aconteceu com os demais, né? Mas eu queria que Jesus pergunta, faz essa pergunta a ele, não fazendo responsável ele pelos outros. Mas eu creio no meu coração que até uma forma de desabafo, falando: ei, eu tinha tanto a fazer na vida desses 9. Muito mais do que apenas receber a cura, do que realmente eles precisam, uma cura física. Vocês entendem onde que Jesus quer nos levar nessa tarde? Na verdade, chegamos ao Senhor sempre por alguma forma de necessidade, sempre pela essa primeira proposta. E as pessoas dizem, não dizem, que existem duas formas de você chegar a Deus, que é pelo amor ou pela dor. E vocês concordam com isso? Sim? Então, eu até então concordava, sabe, Ana e pastor? Falava assim: eu tenho a convicção disso, que ou é pelo amor ou pela dor. Mas daí eu fui analisar a minha conversão. Eu falei: Senhor, e eu agora? Eu fui pelo amor. Porque eu me converti quando eu tinha 8 anos de idade. Que problema que eu tinha para Jesus me aliviar? Na verdade. E eu comecei a analisar. Falei: Senhor, como que foi realmente a minha conversão? A minha conversão foi, gente, porque uma amiga vizinha, adolescente da rua, reunia toda a criançada da rua e levava para a escola bíblica dominical. E eu estava no meio dessas crianças. E eu lembro que fui muitas vezes para a escola bíblica dominical. E nem era dominical, era sábado. Então, tínhamos que chamar o quê? Escola bíblica sabadal. Era sábado à tarde. Minha mãe, graças a Deus, nunca me proibiu. Ela até me achava lindo ir. Então, eu sempre ia. Minha família não era cristã na época e eu me converti dessa forma. E eu lembro, assim, que eu aprendi uma canção na escola bíblica dominical que dizia assim: céu, inferno, para onde escrer? Há dois caminhos para você. Hoje Cristo te estende a mão para te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel. E eu falei: uau, eu quero o céu. Eu falei: então eu quero Jesus. Se para ir para o céu tem que ter Jesus, eu quero Jesus. Foi quando eu decidi receber Jesus no meu coração. Foi através dessa canção. Então eu falei: Deus, eu fui por interesse para o Senhor, né? Porque eu queria o céu. Então vocês entendem? Muitas vezes a gente não vai pelo amor. Porque vamos ser bem sinceros, eu fui amar Jesus depois que eu comecei a caminhar com Ele, ver o quanto é maravilhoso, quanto é especial, quanto você... Meu Deus, não tem nem explicação. Caminhar com Jesus não tem explicação. E eu comecei a amá-lo depois. Eu falei: Jesus, então, olha, eu não fui pelo amor, eu fui pelo interesse. Então, muitas vezes, a gente vai até Jesus por interesse. Por lançar nossos problemas a Ele. Porque eu estou com um problema, Jesus, me ajuda a resolver. Né? E precisamos avançar, amém? Nós vamos avançar essa noite para o outro nível, amém? Em nome de Jesus. Então, Jesus nos diz: deixe o seu fardo pesado e troque comigo. O meu jugo, ele é suave e é leve. E qual o significado da palavra jugo, então? Já que ele quer trocar esse jugo comigo, o que é esse jugo que ele quer colocar no meu ombro? O que é jugo, gente? É essa canga, ou uma junta de bois, é uma canga de madeira. Está bem ilustrado aqui nessa imagem. É uma canga de madeira. Um aparelho feito de madeira que é utilizada para unir dois bois. Para andarem no mesmo compasso enquanto puxa um arado ou uma carroça para trabalhar, então, juntos. Se é de madeira, ela não é flexível, certo? Ela caminha no mesmo passo, no mesmo compasso, no mesmo... Não tem como você colocar de forma diferente. E jugo, gente, na verdade, significa, então, união, estar junto. E para os casados, não sei se vocês sabem, mas a palavra cônjuge significa companheiro de jugo. É caminhar no mesmo passo. Por isso que Deus fala que quando olha para nós como casal, Ele não olha mais duas pessoas, apenas uma. Então Jesus está nos dizendo, toma o meu jugo, vamos caminhar juntos. Se você andar lado a lado comigo, sentirá o quanto é leve. Não quero apenas resolver seus problemas, minha querida e meu querido, mas quero caminhar com você. Então a palavra jugo significa compromisso, conexão, estar ligado, vinculado com Ele. Jesus quer ir além dos primeiros socorros nas nossas vidas. Ele quer que a gente entre nesse nível de descanso, porque caminhar com Ele é muito bom. E quando entregamos nosso jugo, encontramos alívio, certo? Mas a vida plena, o verdadeiro descanso, só encontraremos e tomaremos quando a gente colocar o jugo dele nos nossos ombros. Quando caminharmos no mesmo compasso que ele. O que é caminhar no mesmo compasso que ele? É acordar todos os dias de manhã, dizer, terei vitória no dia de hoje, pelo sangue. É você chegar no seu trabalho e declarar a presença do Senhor naquele trabalho. É você estar almoçando, é você estar conversando com seus filhos, com seus netos, com seu vizinho, com sua vizinha, com o companheiro de trabalho. Com quem for, você falar sobre ele. É as pessoas olharem para você e falar, uau, tem Jesus na vida dessa pessoa. Porque quando a gente caminha com ele, a gente fica mais parecido com ele. E nós, então, só vamos provar o descanso se colocarmos o jugo dele sobre os nossos ombros, sobre o nosso pescoço. E as pessoas, muitas vezes, têm o hábito de nos dizer, não é verdade? Ah, essa questão de caminhar com Jesus, se comprometer com ele, é muito pesado. É muito difícil, não é assim que a gente escuta, muitas vezes? Quando a gente está discipulando, conversando com alguém que logo vem, né, desse mundo tão difícil. E eu sempre falo assim, ó, eu costumo dizer, pesado mesmo é o pecado. Porque ele promete, ele é leve, é suave, é leve. Ele fala que a gente vai, não vai ter mais problema? Não. Mas vai ser leve. Então Jesus fala para nós, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Em João, a primeira carta de João 5:3 diz assim, amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, difíceis de obedecer. Então João nos alertando, ei, ama Deus, segue o que ele diz na sua palavra, caminha com ele, porque vai ser leve, vai ser suave. E quando nós entramos nesse nível de descanso, de compromisso com Jesus, nós provamos da graça dele sobre as nossas vidas. Nós provamos do auxílio e do consolo do Espírito Santo. Passamos a viver não mais com o peso do pecado e suas consequências, mas encontramos o verdadeiro descanso. E nós precisamos ir além nessa tarde, amém? Está sendo bom você ficar aliviado? Muito! Meu Deus, como é bom ficar aliviado, né? Mas o Senhor nos faz esse convite essa tarde, de entrarmos no nível de descanso. E sabe que também enquanto eu preparava essa palavra, ainda hoje, na hora do almoço, meditando sobre ela, o Senhor me trouxe muito à memória a vida da minha mãe e da minha sogra. Elas faleceram com 3 dias de diferença. E foi muito difícil. Foi no ano de 2022. Finalzinho do ano, em dezembro de 2022. Você imaginou perder a mãe e a sogra assim juntas? Praticamente eu falei, elas combinaram. Só pode. Mas foram 3 dias. E o que o Senhor trouxe à minha memória nessa tarde, de manhã, enquanto eu estava preparando essa palavra sobre a vida delas, foi o momento realmente que nós vivemos como família. Não foi nada fácil, nada fácil. A minha sogra, ela ela teve uma doença, ela teve câncer de pâncreas, então ela demorou, ela ficou um ano praticamente em sofrimento e tal, foi bem difícil. E a minha mãe, ela ficou 40 dias internada na UTI com uma complicação nos rins e no pulmão. Então, novembro foi um mês bem difícil para nós, 2022. Minha sogra estava bem debilitada e minha mãe no hospital. Nós não morávamos na mesma cidade delas, então a gente sempre viajava para visitá-las e principalmente para entrar na UTI tem os dias certos, né? Então a gente sempre entrava nesses dias. E a gente sempre orava, a nossa busca era pela cura delas. Claro, né? A gente vai pedir a cura, fala: Senhor, cura, faz um milagre, elas são tuas servas, teme ao Senhor. A gente sempre orava pela cura delas. E a situação estava bem difícil, a gente queria colocar nossa fé em ação, todo mundo trabalhando a fé, vamos orar, né? Mas eu tenho anotado na minha Bíblia, no dia 17/11/2022, e eu tenho uma Bíblia em casa, que é o meu estudo pessoal em casa, onde eu anoto tudo que o Senhor fala comigo, que tem datas. Gente, essa Bíblia está toda assim marcada. E eu fui orar no meu quarto, que minha irmã tinha me ligado, que tinha ido visitar a minha mãe, falando que a situação estava bem crítica, os médicos já não tinham mais o que fazer. E daí eu fui orar no meu quarto e o Senhor me fez, né, ler um versículo que eu quero compartilhar com vocês, que está em Apocalipse 14, 13, e que diz assim, ó: Então ouvi uma voz do céu que disse: Escreva isto, felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Quando essa palavra elas gritou, tipo assim, pulou na Bíblia nos meus olhos, eu entendi. Foi fácil, gente? Não foi. Muito difícil. Mas eu entendi que nós teríamos que entregar elas realmente, que elas realmente iam entrar nesse descanso eterno, né, do Senhor. E foi uma palavra assim que marcou muito o meu coração, marcou muito a minha vida. Hoje ainda quando eu pensava na hora do almoço, chorei bastante. Falei: Senhor, deixa eu chorar bastante agora, porque daí na hora do culto eu não choro. Aí eu entrei no meu quarto e chorei bastante, porque o Senhor me fez lembrar daquele dia, daquele momento que o Senhor falou comigo. E eu creio que o Espírito Santo me trouxe à memória esse tempo, essa dificuldade, para compartilhar com vocês o quanto é bom caminhar com o Senhor. Não houve desespero, não houve ninguém arrancando os cabelos, não houve ninguém culpando Deus pela situação, só houve gratidão no nosso coração. Eu lembro que no dia 2 de novembro, eu recebi a ligação do meu irmão, desesperado, modo de dizer, mas chorando bastante, né? Falando: nossa mãe se foi. E eu lembro que eu só sabia agradecer a Deus. E hoje eu agradeço a Deus, eu falo: Senhor, obrigado, porque eu te conheci de uma forma tão criança, tão infantil, né? Querendo o céu. E eu nunca desisti, eu continuei essa caminhada contigo, eu coloquei o jugo sobre os meus ombros e tenho provado do quanto é leve caminhar com o Senhor, do quanto é maravilhoso caminhar com o Senhor, do quanto é maravilhoso estar lado a lado com esse Jesus. E esse dia foi mais do que nunca a prova para mim. Esse dia foi mais do que nunca a prova de que realmente Ele estava comigo. E a gente foi para Telêmaco, né, teve todo aquele processo. E não deu 3 dias, aí a minha sogra, a gente recebe a ligação da minha sogra, que descansou também. Não foi fácil, gente, a gente ficar sem mãe, sem sogra, né? Eu e meu esposo, para nós foi bem difícil. Mas eu só tenho para dizer para você nessa tarde quanto vale a pena passar do nível, sabe? Porque a gente podia ter chorado bastante, passado pela situação e chegado diante do Senhor apenas com essa carga. Senhor, estou sofrendo. Senhor, está difícil, né? E lançar sobre Ele, né, a nossa carga e tal. Mas quando você coloca o jugo do Senhor, você não se sente mais sobrecarregado. Porque daí você tem alguém ao seu lado que caminha com você, não é verdade? Eu quero que você fique em pé nesse momento. E o Senhor nos pergunta: onde você está? Onde você está? Qual lugar você está? E é fato que Jesus, ele traz alívio. É fato que ele resolve os nossos problemas. E é fato que ele remove sobre nós o nosso fardo, mas ele vai além disso. E ele faz esse convite para você nessa tarde. E eu quero te desafiar. Se você aceita esse convite do Senhor de entrar nesse nível de descanso, de trocar com ele esse jugo, você vai dar esse passo aqui na frente, nós vamos orar juntos, amém? Eu quero chamar você aqui à frente, convidar você para estar aqui. Talvez você chegou ao Senhor por interesse mesmo, para lançar sobre ele os seus fardos tão pesados, mas o Senhor te convida nessa tarde a dar um passo além, de assumir um compromisso real e verdadeiro com ele. E eu quero que você, se for possível, que você abrace a pessoa que está ao seu lado, sabe, colocando a mão sobre o ombro dela, para você realmente sentir que há um jugo do Senhor sobre a tua vida agora, que você está provando disso na tua vida. Amém, Jesus, te bendizemos, Senhor, te louvamos, Pai. Oh Deus, o Senhor conhece, Pai, a vida, Senhor Deus, o coração de cada um que está aqui. Eu quero convidar as pastoras rapidamente para estar orando por essas pessoas, amém? Porque hoje elas estão aceitando o convite de Jesus de ir além, de um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. Ah, Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por cada vida que está aqui na frente, Pai. O Senhor sabe, Pai, os desafios que cada um tem enfrentado, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que não tem sido fácil, Senhor. Ah, Senhor, não tem sido fácil, Senhor, não tem sido fácil. Existem dores na alma, existem dores que só o Senhor pode curar, Senhor. Mas nessa tarde, Pai, eles assumem um compromisso contigo, Pai, de fazer essa troca de jugo, Pai, de lançar realmente sobre si, Pai, toda essa carga, Pai, mas colocar sobre os seus ombros, Senhor Deus, o teu jugo. Pai, que elas provem, Senhor Deus, o teu jugo que é leve, que é suave, Senhor. Que elas provem, Pai, do teu cuidado, Senhor, do descanso, Senhor, que o Senhor tem para a vida de cada um, Pai. Ah, Senhor, olha para cada vida que está aqui nessa tarde, Jesus. Eles aceitam o convite, Jesus. Eles aceitam o convite de caminhar contigo, de estar conectado contigo, Jesus. Deus, nós decidimos essa tarde ir além, Pai, do alívio, Pai, que o Senhor nos oferece. Nós queremos provar do teu verdadeiro descanso para a nossa vida, Senhor. Que haja descanso, Senhor Jesus, que eles provem, Pai, em cada momento difícil, momento de dor, o quanto é maravilhoso caminhar contigo, estar vinculado, estar ligado a ti, Jesus. Obrigada pela tua presença, que é real e verdadeira neste lugar, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Agora abraça a pessoa que está ao seu lado e diga assim: como é bom caminhar com Jesus. Como é bom estar vinculado ao Senhor. Oh, Deus, obrigada, Jesus. Senhor, pode se assentar, queridos.